Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait.
Hello? Hello? Anybody home?
Fascinating.
I am your father.
Thank God!
Live long and prosper.
Bem-vindos a Paranerdia, um podcast para nerds.
Saudações relativas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 12º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste episódio, eu gostaria de retomar a série Notórios Nerds, falando de um dos mais famosos, porém pouco conhecidos, cientistas do nosso tempo, Albert Einstein, aquele mesmo da teoria da relatividade. Porém, conforme vamos ver hoje, ele não fez apenas a teoria da relatividade. Eu vou contar para vocês tudo o que eu sei e algumas coisas que só agora eu aprendi sobre este renomado cientista alemão daqui a pouquinho, depois do quadro de e-mails, do Curioso Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá! Here we come, here we go, we gotta rock, 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 rock. Easy come, easy go, now we on top, 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 top. Feel the shot, body rock, rockin' don't stop, 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 stop. Round and round, up and down, around the clock, rock, 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 rock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. If you get it, get with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. Antes da leitura de e-mails, vamos agora a uns pequenos recadinhos. O primeiro deles é um recado super especial para vocês, meus queridos ouvintes. A partir desse mês de outubro, o Paranerdia passa a ser um podcast com 3 episódios por mês. Isso mesmo, você não ouviu errado. Eu vou fazer 3 episódios do Paranerdia a cada mês. Os episódios serão lançados obrigatoriamente no dia 10, no dia 20 e no dia 30 de cada mês. Então, conforme vocês já podem estar ouvindo neste episódio, que foi lançado com certeza no dia 10, espero eu, a gravação de e-mail sempre antes do lançamento do programa, o Paranerd agora vai ser lançado 3 vezes ao mês. Então não se esqueçam de aparecer aqui no Paranerd nos dias 10, 20 e 30. E antes que alguém pergunte, aí no mês de fevereiro, que só tem 28 dias. Então obviamente que eu vou lançar no dia 28 ou no dia 29, se for um ano bissexto. Não percam mais as contas, agora o Paranerdia sai todo dia 10, dia 20 ou dia 30 de cada mês. Outro recado para vocês que ouvem o Paranerd através do feed do iTunes, lembrem-se sempre que esse podcast é parte do blog Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.blogspot.com. Passem no post deste episódio e deixem lá um comentário, eu agradeço. Mais um recado. Como sempre, eu vivo falando, agora eu resolvi pelo menos ganhar alguma coisa com esse podcast, não que eu pretenda ganhar rios de dinheiro, mas vamos ver se eu consigo fazer pelo menos um pagamento de um servidor próprio para o Paranerdia. Agora temos links do Submarino no post deste episódio e nos posts de todos os episódios. Por favor, cliquem nos links do Submarino, comprem qualquer coisa que vocês querem e deem uma ajuda a esse seu amigo nerd. Para aqueles dentre de vocês que querem mandar um recadinho, um comentário mais caprichado ou mesmo uma bronca, uma puxada de orelha nesse seu amigo Nerdmaster, lembrem-se que o e-mail para contato do Paranerdia é castparanerdia@gmail.com. Repetindo, castparanerdia@gmail.com. Mensagens de voz também são aceitas, pode gravar em qualquer programa de gravação de voz ou mesmo no seu MP3, MP4, MP, whatever, e mande anexado ao e-mail. Falando em e-mails, uma outra forma de você também ter contato com o Paranerdia é através do Twitter. Sim, o Paranerdia tem uma conta no Twitter, que é, obviamente, @paranerdia. Siga o Paranerdia no Twitter e fique sabendo com rapidez absoluta quando são lançados os episódios, tanto do podcast, quanto também os posts do blog. Bom, recados dados, vamos agora à leitura dos e-mails. O primeiro e-mail não poderia ser de ninguém mais, ninguém menos que Luiz Gustavo, ou Luzerba, do Twitter, meu fã número 1. Ele diz o seguinte: amigo Nerdmaster, tá ficando chato e repetitivo eu sempre falar a mesma coisa, os mesmos elogios. Mas cada episódio novo do Paranerdia, você consegue me surpreender com um tema maravilhoso e, sem dúvida, cada vez mais nítida a qualidade deste podcast. Acho que você já pode começar a concorrer aos prêmios de melhor podcast que existem espalhados nesse mundão da internet. Será? Bom, uma coisa que eu vou falar especialmente para você, Luiz, brigadão, você é realmente o meu fã número 1 e eu te agradeço muito por isso, mas cara, eu acho que o meu podcast ainda está muito safado, muito abaixo da qualidade necessária para concorrer, mas eu estou cuidando disso, você pode ter certeza. Bom, continuando o e-mail dele: curti muito a trilha escolhida, principalmente Ramones. Ah, eu não podia deixar o tema do Homem-Aranha dos Ramones de fora dessa. Eu não me chamaria Nerdmaster se eu deixasse o tema do Homem-Aranha de fora da trilha desse cast. Para começar, quero dizer que foi sensacional a presença do Leandro Cracciolo como seu convidado, que ajudou muito a dar um tom divertido e informativo ao mesmo tempo ao cast, também achei. Concordo plenamente na questão que a Marvel sabe fazer filmes e que a DC sabe fazer animações. E quero agradecer a isso, pois ficamos sempre com bons filmes e boas animações. Nesse particular, me reservo o direito de gostar de todos os filmes do Batman, inclusive os do Joel Schumacher. Afinal, sempre fui muito fã e prefiro ver os filmes com um olhar de diversão muito mais do que técnico. Que todos me critiquem, mas eu me divirto assistindo. Bom, divertido no sentido galhofa, eu até concordo que os Batmans do Joel Schumacher são, mas galhofa por galhofa eu prefiro o Batman do Adam West. Sobre os meus heróis favoritos, sem dúvida é Batman e Homem-Aranha. Indiscutivelmente, os que eu sempre gostei desde criança. Claro que eu tinha a fantasia dos dois e os dois tiveram o privilégio de ser temas de algumas das minhas festas de aniversário. Já os vilões que eu mais gosto não poderiam se deixar de ser os maiores rivais dos meus heróis favoritos. Ou seja, obviamente o Coringa e o Duende Verde. Bom, para finalizar, Gostei muito desse episódio. Continue nesse ritmo. Um abraço, Luiz Gustavo. Valeu, Luiz. Seus comentários e seus e-mails sempre são muito bem-vindos. Não é à toa que você é meu fã número um. O próximo e-mail é de André Carvalho, que atende pelo apelido de Crash Burn. Ele diz o seguinte: olá, amigo Nerdmaster. É o primeiro e-mail que envio dos podcasts que escuto. Poxa, que legal. Fico muito feliz de saber isso. Muito bom esse cast sobre Marvel vs DC. A minha primeira experiência com quadrinhos de heróis foi com a revista Grandes Heróis Marvel, sobre os Vingadores da Costa Oeste, que mostrava com a criação do Visão. Mas logo após virei a casaca e fui ler os quadrinhos da DC, principalmente pelos meus heróis favoritos, Superman e Batman. E da Marvel gosto do Homem-Aranha, cheguei até a fazer assinatura nos bons tempos da Abril e no fim virei colecionador de HQs das sagas Eu Gosto da Morte do Superman e depois que li Crepúsculo Esmeralda virei fã de mais um herói, o Lanterna Verde. Certa vez, cheguei a sonhar que possuía o anel depois de ter lido direto as histórias do Lanterna. Os desenhistas gostavam muito da arte de Tom Grummett, John Byrne e, sem contar, Alex Ross, que desenhou as duas melhores sagas Marvels da Marvel e Reino do Amanhã da DC. Hoje em dia parei de ler HQ, na verdade desde que Abril perdeu os direitos, tentei recomeçar, mas não deu. Está tudo muito bagunçado nos dois universos que desisti, prefiro ficar com a minha lembrança que eu tenho. Parabéns pelo podcast, cada um melhor que o outro. Um abraço, André Crash Burn Carvalho. André, eu aproveitei esse seu e-mail, quando eu li a respeito do Alex Ross, eu pensei, caramba, é verdade, eu e o Caracciolo, a gente nem falou sobre a arte do Alex Ross. Perguntei pro Caracciolo via Twitter, vocês de repente até leram isso no meu Twitter, e ele falou que sim, ele leu Marvels, ele acha a arte do Alex Ross fantástica pelo tom de veracidade, de profundidade, de realismo, e é um desenhista fantástico, sem sombra de dúvida. Eu concordo plenamente com ele e com você também. Obrigado pelo seu e-mail. O próximo e-mail é de um outro querido amigo meu, o professor Abraão Lopes, de Mossoró, Rio Grande do Norte, que, aliás, eu recomendo que vocês assistam o último episódio do BPA Cast, que fala sobre TI, ou Tecnologia da Informação. Gente, é um programa que eu realmente adorei. O link para esse programa estará no post deste Paranerd. Bom, o professor diz o seguinte: olá, Nerdmaster. Olá, professor. Parabéns pelo programa número 11 sobre Marvel e DC. E obrigado por nos presentear com um convidado tão especial. Eu já acompanhava o trabalho do Caracciolo no site Nankinão em algum tempo, e foi muito bom conhecer um pouco mais sobre ele. Comentando mais especificamente sobre as editoras, eu nunca fui muito de acompanhar quadrinhos, só comprava esporadicamente uma outra edição, na maioria das vezes aqueles especiais que saíam raramente. Hoje em dia, não tenho nenhum gibi em minha casa. Talvez na casa de meus pais ainda possa encontrar alguma daquelas relíquias. Uma das coisas que me afastou das revistas foi a má qualidade do papel e impressão com que algumas editoras usavam. Quando era moleque, as revistas eram todas em papel jornal com cores bufentas e ninguém ligava. Com o tempo, evoluíram para aquele papel liso e brilhoso que chegava a dar gosto de ver. Depois, voltaram a usar papel jornal para cortar custos, aí não deu. Abandonei, legal. Acompanhei os heróis, mas pelos desenhos animados. Adorava o Homem-Aranha, desde aquela série com o Homem de Gelo e a Estrela de Fogo. Caraca, Abraão, que coisa tosca. Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Você lembra disso? Você assistiu isso? Batman, mesmo aquele live action das antigas que passava no SBT com os letreiros Sock Pol Kabum, sempre tinha uma briga. Pô, esse é o Batman do Adam West, cara. Todo mundo ama o Batman do Adam West. Superman até engoliu Smallville por um tempo. Não. Smallville é horrível. Mas, sem dúvida, meus favoritos são os X-Men. Foi difícil me acostumar com a série Evolution, mas adorei a série Wolverine e os X-Men e a Liga da Justiça. Mas não a Sem Limite. É, sério, você prefere a Liga da Justiça normal do que a Liga da Justiça Sem Limite? Poxa, legal. Primeira vez que eu vejo alguém falar isso. Bom, vou respeitar a sua opinião, apesar de que eu gosto das duas. Depois desse cast, tive vontade de comprar algumas edições encadernadas em capa dura, como Watchmen e outros títulos lançados pela Panini, mas até agora não abri a carteira para gastar com isso. Poxa, não seja por isso, Abrão. Clique no link do Submarino que tem aqui no Paranerdia, vá até a parte de quadrinhos e compre aqueles que você quiser. Cara de pau, professor. Um grande abraço, professor Abraão Lopes, cujo site é professorabraão.blogspot.com e cujo programa de podcast é o bpacast.podomatic.com. É claro que os links tanto do blog do professor quanto do podcast estarão nos links relacionados deste Paranerd. O próximo e-mail que eu não deveria ler é de Warley Bonanno, que é do blog Collector's Cut. Ele diz o seguinte: fala, nerd, mais um ótimo cast para o currículo do Paranerdia, tema excelente, apresentação impecável, um ótimo convidado. Serei mais um a encher a bola da série It Crowd, que foi comentado no quadro de e-mails. Essa série é muito engraçada e os personagens principais são impagáveis, mas os atores menores também fazem muito bem a sua parte. O único problema que vejo na série é ela ser muito curtinha, até o momento apenas 24 episódios, cada um com apenas 25 minutos. No Curioso Nerd, quando você se faz a pergunta sobre DC Comic Comics, ser Detetive Comic Comics, eu sempre pensei que o DC seria de D, de Det e C de Detetive. Ou seja, Detective Comics, mas digo isso mais no achismo mesmo. Sobre a questão Marvel e DC, o complicado é escolher alguma das duas, mas vou pender para o lado DC, por ter personagens e vilões muito marcantes, não apenas nas HQs, mas também nas graphic novels da editora. Agora, sobre super-heróis e vilões favoritos da DC, também acompanho a opinião de ambos, mas também gosto muito do V, do Ross Hatch, e do Comediante. E de vilões, gosto muito do Ozymandias, do Brainiac e do Espantalho. Já no lado da Marvel, gosto muito do Wolverine, do Doutor Estranho, do Homem-Aranha, do Capitão América e do Homem de Ferro. Já pelo lado dos vilões, Doutor Destino, Magneto, Loki e Caveira Vermelha são meus favoritos. Já me estendi demais, mas como último comentário, quando Leandro foi falar sobre três obras que ele indicava para a leitura, ele cometeu um pequeno errinho, dizendo que eram duas obras da DC e uma da Marvel, quando na verdade as três são do universo DC, viu, Leandro Caracciolo? O senhor errou e eu errei junto, eu não posso me eximir dessa culpa, não. Então é isso aí, mais um ótimo cast do Paranerdia, esse se tornou meu favorito até o momento, já escutei três vezes desde o seu lançamento. Um abraço, Arley Bonanno, que lançou esta bodega deste e-mail em cima da hora. Eu já havia gravado o quadro de e-mails, estou agora fazendo esse enxerto no quadro de e-mails por conta de eu achar o Arley um cidadão do mais fino garbo e elegância, como diria o Léo Lopes do Radiofobia. Bom, vamos lá, que a vida é grande, vamos seguir em frente. Bom, além destes e-mails que foram sobre o episódio 11, eu gostaria de ler um e-mail em especial que foi sobre o episódio 10, mas que aconteceu um pequeno problema. O e-mail é de Richard Wagner e por uma questão que eu não sei dizer o porquê, o e-mail dele caiu na minha pasta de spam do meu e-mail e por isso eu não li na época correta. Ele mandou na época certinha, mas eu não li esse e-mail. Então eu faço questão agora de ler o e-mail do Richard. Ele diz o seguinte: olá, nerd ou nerd master. Ouvi ontem, 13 de setembro, o episódio 10. Numa primeira audição, achei simplesmente espetacular, mas, para não parecer suspeito e redundante, resolvi que só iria postar um comentário após ouvi-lo novamente. Assim eu conseguiria ter uma opinião mais precisa. Ouvi novamente hoje, 14/9, e no caminho para o trabalho, para minha decepção, eu estava errado. O episódio 10 não é espetacular. Ele é perfeito! De novo! Só o Richard acha isso! Com isso, o placar da perfeição do Paranerdia continua em ritmo de goleada, 10-0. Vamos, cara, ele, não vou discutir com ele não. Vamos aos detalhes. Por ter ouvido duas vezes, deu para fixar bem. Número 1, leitura de e-mails. A leitura do meu comentário. Fiquei muito feliz com a leitura e comentários. Gostaria de agradecer e informar que pode acreditar em mim. Tudo está perfeito, sim. Não concordo com um dos comentários lidos que disse que as músicas de background estariam atrapalhando. Acho que o volume está na medida certa. Poxa, obrigado, Richard. O que, é que vocês acham, gente? Por favor, mandem recados, comentários. O que, é que vocês acham? Estou acertando a bagaça do volume da trilha de fundo? Se não tiver, por favor, me digam. Eu quero saber, eu quero consertar essa bagaça, ora bônus. Número 2, Curioso Nerds. Eu adoro esse nome. Eu também. Interessantíssimo o lance sobre o chroma key. Não sabia que podia ser usado com qualquer cor para a nerd e a cultura. Hoje em dia pode ser usado qualquer cor. Na época do Chapolin era só azul e verde, olha lá. Cine Nerd, gostei dos filmes citados, apesar de ter gostado bem mais dos Mercenários. Eu também, mas o Karate Kid também é maneiro. Chapolin, o episódio 10 foi sobre o Chapolin, por isso que ele está comentando sobre isso. Bom, aí acontece uma das coisas mais legais nos episódios do Paranerdia. Normalmente, os assuntos abordados trazem detalhes que eu nunca havia percebido. A partir daí, isso fez com que o meu olhar, ao assistir algo, passasse a ser mais atento, mais reflexivo. Por exemplo, os poderes do Chapolin. Embora tenha assistido muito durante toda a minha infância, nunca tinha parado para pensar nos poderes. Para mim, ele nem tinha poderes. É incrível, né? Mas ele tem. Depois de ouvir o cast, voltei no tempo. Passei a relembrar os episódios que eu tinha em minha mente e pude perceber o quanto eu assisti de forma desatenta. Talvez somente sem pretensão de entender bem ou refletir sobre o que acontecia. Então veio a constatação. Os poderes sempre estiveram lá. Eu é que não notei. Para terminar, até porque o e-mail já está muito longo, explico uma coisa. Quando julgo os 10 episódios como perfeito, utilizo como critério assunto, roteiro, conteúdo, citações, músicas ou diálogos dos filmes, dinâmica, formato, linguagem utilizada e edição. Alguns detalhes técnicos nem sempre estão perfeitos, como pequenas oscilações no áudio desse episódio 10. Mas por não se tratar de um CD masterizado mixado e sim um cast, isso nada apaga o brilhantismo dos episódios. E um cast com esse conjunto de itens em sintonia não se vê por aí. Repito, 10-0 para o Paranerd. Isto resume tudo. Dito isso, mais uma vez parabenizo e agradeço pelo trabalho e dedicação ao Paranerdia. Abraços, Richard Wagner. Cara, eu vou falar um negócio, eu quase chorei aqui quando eu li esse e-mail, falando sério. Posso até parecer meio bicho agora falando isso, mas Richard, essa é a razão porque eu ter feito questão de ter lido esse teu e-mail, mesmo ele tendo caído na caixa de spam. E, aliás, eu queria pegar o cara que programou essa porra deste filtro de spam do meu e-mail e matar de porrada, porque eu quase perdi a oportunidade de ler um e-mail tão fantástico. Cara, brigadão de novo. E olha aqui, tá lido agora, promessa é dívida. Além dos e-mails, eu também recebi alguns comentários, que um foi do Luiz Gustavo, me parabenizando pelo podcast, como sempre, e ele recomendou um DVD muito legal chamado Hulk vs. Thor e Wolverine vs. Hulk. Eu vou deixar um link para esse DVD aqui no Paranerd, obviamente link do Submarino para eu ganhar alguma coisa. Um outro comentário que eu recebi foi de Mr. Harper. Mr. Harper disse o seguinte: ótimo podcast, porém, faça um favor, troca o nome da cantora Avril Lavigne por Joan Jett, pois a versão do Bad Reputation é dela, Joan Jett. Muito obrigado, Mr. Harper. Comentários com críticas construtivas sempre são aceitos e muito agradecidos. Muito obrigado mesmo. Um abraço para você. O terceiro comentário que eu recebi foi de Sasquatch Calaveira. Ele diz o seguinte: melhor podcast de todos. Nerdmaster está cada vez mais profissa. Obrigado. Adorei o tema, sou Marvete desde moleque e me identifiquei nos comentários desse pod. Que venha mais podcasts e, por favor, não se esqueça de fazer um direcionado a Star Trek. Não, não vou. Eu vou fazer um dedicado à Jornada nas Estrelas, tá bom? Não vou, não quero fazer de Star Trek. Eu prefiro fazer de Jornada nas Estrelas. De preferência sobre a série clássica e os filmes com a tripulação da mesma. Aí é que tem que ser Jornada nas Estrelas mesmo, né, o Star Trek? Bamba! Agora eu vou falar assim também. Caracos. Abração, Sasquatch Calaveira. Sasquatch, você pode deixar, você pode ter certeza que eu vou fazer um Paranerdia sobre a Jornada nas Estrelas, série clássica. Você não tenha nem dúvida disso. E muito em breve você vai ter mais sobre isso. Bom, recados dados, e-mails e comentários lidos. Vamos agora ao Cine Nerd, ao Curioso Nerds. Vamos lá.
Eu sofro com o penteado escroto da sua irmã. Pelo que eu tenho as mães ou próteses, você não pode me deixar tão infeliz. Ver você no lado negro é o que eu sempre quis. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Curioso Nerds.
Nerds deste episódio, eu gostaria de falar sobre uma das fotografias mais icônicas da cultura pop do nosso tempo, a famosa foto do Einstein pondo a língua para fora. Uma curiosidade sobre essa foto é que ela foi tirada completamente sem querer. Por quê? No aniversário de Einstein, de 72 anos, que foi comemorado em 14 de março de 51, o fotógrafo da Universidade UPI, chamado Arthur Sassi, estava tentando persuadir o Einstein a sorrir para a câmera. Mas como o Einstein tinha participado no dia anterior de duas palestras e tinha sorrido para vários fotógrafos muitas e muitas vezes, ele já estava de saco cheio dessa história e o que, que ele fez? Botou um belo palmo de língua para fora fazendo a careta, que acabou se tornando a fotografia mais famosa de todas do Albert Einstein. Essa fotografia ficou tão famosa, mas tão famosa, que foi até utilizada em peças de propaganda e merchandising, como camisetas e outros itens. Em 19 de julho de 2009, essa fotografia foi vendida num leilão por, acreditem, 74.300 dólares, um recorde para uma foto do Einstein. Acredite, é verdade.
Nerd.
Para o Cine Nerd deste episódio, eu gostaria de recomendar um DVD que faz parte de minha coleção e que eu particularmente acho muito divertido. É a comédia romântica A Teoria do Amor, que, entre seus personagens, conta justamente com Albert Einstein, o tema deste Paranerdia. Ele é interpretado no filme pelo brilhante ator Walter Matthau e tem no elenco também Tim Robbins e Meg Ryan fazendo justamente uma sobrinha do Einstein. Bom, a sinopse desse filme diz assim: todo mundo já conhece Einstein, o gênio científico, mas quem já ouviu falar de Einstein, o casamenteiro? Walter Matthau, em um de seus grandes desempenhos, vive o famoso físico que precisa resolver um problema: como induzir sua espirituosa sobrinha Catherine a se afastar de seu gorducho noivo inglês e cair nos braços de seu par perfeito, um carinhoso mecânico. É claro que o professor vai ter que gastar seus neurônios para transformar o rapaz simplório num cavaleiro brilhante. Mas nunca subestime a inteligência do tio Albert e nem o poder do amor. Eu recomendo que vocês procurem, é um DVD da Paramount chamado A Teoria do Amor. É amplamente recomendado pelo seu bom amigo Nerdmaster. Estamos de volta! Bom, vamos falar sobre Albert Einstein, sem dúvida uma das figuras mais conhecidas da comunidade científica do século XXI. Todos vocês já devem ter visto a famosa foto da careta do Einstein, que eu falei agora há pouco no Curioso e Nerds, ou devem ter ouvido falar de coisas como a teoria da relatividade e a famosa fórmula E é igual a mc ao quadrado, não é mesmo? Mas e sobre a figura humana de Albert Einstein? O que vocês sabem? Eu devo confessar a vocês que achava que sabia muitas coisas desse renomado cientista alemão. Mas graças à pesquisa que fiz para fazer este Paranerdia, descobri que sei muito, mas muito pouco sobre ele. Se vocês, queridos ouvintes, também têm esse sentimento, então vamos juntos conhecer a vida e a obra deste notório nerd. Comecemos pela biografia de Einstein. Einstein nasceu na região alemã de Württemberg. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas o link desse texto da Wikipédia que eu usei como base do estudo vai estar nesse post. Quem por acaso aí souber falar alemão, me diz se eu acertei, tá? Então, ele nasceu na região alemã de Württemberg, na cidade de Ulm, em uma família judaica. Os pais de Einstein, Hermann Einstein e Pauline Koch, casaram-se em 8 de agosto de 1876. Hermann era um comerciante em Baden-Duchau e mudou-se para Ulm, onde passou a viver com a esposa. Em 14 de março de 1879, nasceu Albert Einstein. No ano seguinte, a família Einstein mudou-se para Munique, onde Hermann e seu irmão mais novo, Jacob, fundam uma empresa de materiais elétricos. A cidade de Munique estava em pleno processo de industrialização e materiais elétricos, uma tecnologia recente na época, eram bens de produção fundamentais para a região. Isso permitiu que a família Einstein fosse muito próspera e sua empresa chegou a empregar mais de 150 funcionários nos bons tempos. Tudo estava às mil maravilhas para o jovem Albert, quando, em 18 de novembro de 1881, nasceu aquela que seria a mais íntima e melhor amiga do nosso notório nerd, Maria Einstein, apelidada por Albert de Marja. É bastante conhecido que o grau de amizade entre os irmãos Einstein era muito forte e duradouro, e Marja chegou a ser confidente de Albert em épocas difíceis da vida dele, como nos dois divórcios que ele teve. Apesar da família Einstein ser judaica, na casa deles nunca houve obrigatoriedade em se seguir os ritos religiosos judeus. Papai Hermann, inclusive, achava que tais ritos não passavam de superstições ultrapassadas. A família Einstein não frequentava a sinagoga e as crianças foram criadas com um espírito não dogmático. Aí veio a vida estudantil de Einstein. E eu queria aproveitar a deixa para me desculpar com vocês, ouvintes do Paranerdia, pois eu, Alexandre Nerdmaster, me vi vítima de uma crença errônea a respeito das aptidões de Albert Einstein na escola. Se vocês ouviram o Paranerdia 1, e se não ouviram, o link dele vai estar aqui embaixo para você acessar e ouvir, onde eu falo o que é ser um nerd, na minha opinião, vocês devem se recordar que eu disse que o Albert Einstein era um péssimo aluno de matemática e que suas baixas notas fizeram a família achar que ele tinha algum tipo de retardo mental. Mas não é que estava tudo errado? Realmente isso é uma lenda que rodou no mundo afora, mas na verdade o Albert Einstein era o melhor aluno da sala nas matérias exatas. Sim, isso mesmo. Em matemática e em ciências, Einstein já demonstrava em eternidade o gênio que ele viria a ser. Então por que que existe essa confusão, nerd? Perguntam-me vocês. Acontece que Einstein tinha dificuldade, sim, mas em aprender novas línguas e em outras matérias mais ligadas às áreas das ciências humanas, como história e geografia, devido a uma leve dificuldade de memorização. As notas baixas, mas nem tão baixas assim de Einstein, então eram em francês, holandês e em história. Houve uma preocupação da família, mas na verdade o medo é que o jovem Einstein fosse disléxico, ou seja, aquele indivíduo que tem dificuldades em soletrar e agrupar as letras e os fonemas das palavras. E só para vocês saberem, não conta para ninguém não, fica só entre nós, tá? Eu também sou um pouco disléxico, por isso que eu tenho tanta dificuldade para editar essa porcaria desse Paranerdia, que eu erro pra caramba. Ainda bem que vocês não ouvem meus erros, nem vão ouvir porque eu não deixo. Bom, resolvida essa confusão e corrigida a minha burrada, vamos voltar a falar da vida de Albert Einstein. Aos 10 anos, Albert conhece Max Talmud, um jovem estudante de medicina que costumava jantar com a família Einstein. Max foi uma influência importantíssima na vida de Albert, o que o introduziu, apesar de sua tenra idade, à leitura de importantes obras científicas e filosóficas, como, por exemplo, Os Elementos, de Euclides, ou A Crítica da Razão Pura, de Kant. Em consequência dos seus estudos sobre ciências, Einstein abandona completamente a fé judaica aos 12 anos de idade. Entretanto, os negócios do papai Einstein começavam a correr pior do que se esperava, porque há uma grande concentração da indústria no setor elétrico, como é típico com os mercados tecnológicos. Após o período de grandes números de empresas pequenas e inovadoras, há um ciclo de reestruturações e concentração. Hermann Einstein vê-se então obrigado a largar o controle de sua empresa em Munique. A família Einstein então muda-se para a Itália, deixando o jovem Einstein, que na época tinha 15 anos de idade, em Munique, para que terminasse seus estudos. Foi nesta época que Albert desenvolveu seu primeiro trabalho científico, denominado A Investigação do Estado do Éter em Campos Magnéticos. Sentindo imensas saudades da família, que estava vivendo em Milão na época, Einstein abandona os estudos sem completar o equivalente da época ao ensino médio daqui do Brasil e vai ao encontro da família. Lá, a situação não estava tão boa para os Einsteins. Papai Hermann tentou abrir na Itália outra empresa de materiais elétricos, mas diferente de Munique, onde a industrialização ainda estava começando, Milão já era altamente industrializada, o que fez com que a firma de Hermann Einstein quase ir à falência. Foi do próprio pai que Albert ouviu as seguintes palavras: "Não temos mais dinheiro, é necessário que você procure um emprego o quanto antes." Albert então vai para Zurique, na Suíça, a fim de completar seu ensino médio e poder ser admitido na Eidgenössische Technische Hochschule. Eu vou botar o nome desse negócio aqui no post, não dá, cara. Esse nome é difícil demais para pronunciar. Simplesmente é a Universidade Federal mais bem conceituada da Suíça. Eu vou botar um link para o site, que deve ter o site dessa bagaça por aí, porque vá tomar banho, ou nomezinho complicado da pompa para falar. Também tinha que ser coisa de Suíça, né? Em 1896, Albert, com então 17 anos de idade, renuncia à cidadania alemã a fim de se ver livre do serviço militar em sua terra natal. Graduou-se em física em 1900 e no ano seguinte publicou um artigo sobre as forças capilares no Annalen der Physik, uma das mais prestigiadas publicações científicas em física. E antes que vocês me perguntem, forças capilares não tem nada a ver com a força dos cabelos, ok? Forças capilares ou capilaridade são os estudos sobre a propriedade dos líquidos, dos fluidos, de subir ou descer em tubos muito finos devido às forças de coesão e adesão. Só? Para a Nédia também é cultura. Bom, voltando ao Albert, também em 1901, Einstein pede a naturalização e cidadania suíça, da qual o levaria para o resto de suas vidas. Em 6 de janeiro de 1903, casou-se com Mileva Marik, sem a presença dos pais da noiva. Albert e Mileva tiveram 3 filhos: Liesel Einstein, Hans Albert Einstein e Eduard Einstein. A primeira presume-se que tenha morrido ainda bebê ou que tenha sido dada para adoção. O do meio tornou-se um importante professor de hidráulica na Universidade da Califórnia e o mais jovem, formado em música e literatura, morreu num hospital psiquiátrico suíço. Anos mirabilis, o ano milagroso. Einstein obteve o doutorado em física em 1905. No mesmo ano, ele escreveu 4 artigos fundamentais para a física moderna, afirmando-se por esta razão que 1905 foi o Annus Mirabilis para Einstein. Annus Mirabilis, para quem não sabe latim, significa justamente o ano milagroso. O primeiro artigo de 1905 propôs a ideia dos quanta de luz, que atualmente nós chamamos de fótons, e mostrou como é que poderiam ser utilizados para explicar fenômenos como o efeito fotoelétrico. A teoria dos quanta de luz de Einstein não recebeu quase nenhum apoio por parte dos físicos durante mais de 20 anos, pois contradizia a teoria ondulatória da luz subjacente às equações de Maxwell. Mesmo depois das experiências terem demonstrado que as equações de Einstein para o efeito fotoelétrico eram exatas, a explicação proposta por ele não foi aceita. Em 1921, quando recebeu o prêmio Nobel, pelo seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico, a maior parte dos físicos ainda pensava que as equações estavam corretas, mas que a ideia de quanta de luz seria impossível. O segundo artigo deste ano foi sobre o movimento browniano, que constitui uma evidência experimental da existência dos átomos. Antes desse artigo, os átomos eram considerados um conceito útil, mas sua existência concreta era controversa. Einstein relacionou as grandezas estatísticas do movimento browniano com o comportamento dos átomos e deu aos experimentalistas um método de contagem dos átomos através de um microscópio vulgar. Wilhelm Ostwald, um dos que se opunham à ideia dos átomos, disse mais tarde a Arnold Sommerfeld que mudou de opinião devido à explicação de Einstein do movimento browniano. O terceiro artigo, de 1905, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, introduziu a relatividade restrita. Estabeleceu uma relação entre os conceitos de tempo e distância. Algumas das ideias matemáticas já haviam sido introduzidas um ano antes pelo físico holandês Hendrik Lorentz, mas Einstein mostrou como era possível entender esses conceitos. O seu trabalho baseou-se em dois axiomas. Um foi a ideia de Galileu que as leis da natureza são as mesmas para todos os observadores que se movem a uma velocidade constante relativamente uns aos outros. O outro, a ideia de que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores. A relatividade restrita em algumas consequências importantes, já que são rejeitados conceitos absolutos de tempo e tamanho. A teoria ficou conhecida mais tarde como a teoria da relatividade restrita, para ser distinguida da teoria geral que Einstein desenvolveu mais tarde, a qual considera que todos os observadores são equivalentes. No quarto artigo, uma extensão do terceiro, Einstein introduz o conceito de massa inercial. Nele, Einstein deduziu a famosa relação entre massa e energia. E é igual a mc ao quadrado, onde E é energia, M é a massa e C é a velocidade da luz. Ou seja, para você poder calcular a quantidade de energia que uma massa, ao ser convertida, causaria, basta você pegar o valor dessa massa e multiplicar pela velocidade da luz ao quadrado. Então é energia pra caramba. Embora Humberto Bartók tenha afirmado que a equação tenha sido publicada primeiramente em 1903 pelo italiano Olinto de Petro, todos concordam que Einstein foi realmente o pai desta equação. Essa equação esteve na base de construção das bombas nucleares. A ideia serviu mais tarde para explicar como é que o Big Bang, uma explosão de energia, poderia ter dado origem à matéria. A relação de Einstein com a física quântica é bastante interessante. Ele foi o primeiro a afirmar que a teoria quântica era revolucionária. A sua ideia de luz quântica foi um corte com a física clássica. Em 1909, Einstein sugeriu numa conferência que era necessário encontrar uma forma de entender em conjunto partículas e ondas. No entanto, em meados de 1920, quando a teoria quântica original foi substituída pela nova mecânica quântica, Einstein discordou da interpretação de Copenhague, porque ela defendia que a realidade era aleatória e probabilística. Einstein concordava que a mecânica quântica era a melhor teoria disponível, mas procurou sempre uma explicação determinista, isto é, não probabilística. A famosa afirmação de Einstein, a mecânica quântica está se impondo, mas uma voz interior me diz que ainda não é a teoria certa. A teoria diz muito, mas não nos aproxima do segredo do velho. Esse era o jeito que o Einstein chamava Deus. Eu estou convencido que ele não joga dados, Com essa afirmação, Albert Einstein declarava sua total discordância sobre a improbabilidade das coisas e sobre o acaso. Daqui a pouco a gente vai inclusive falar outras frases famosas do Einstein, que eu trouxe, eu tenho aqui uma coleção muito grande de frases, inclusive uma que eu não sabia que era dele, é uma frase que eu adoro, inclusive. Vamos lá. Einstein e a Primeira Guerra Mundial. Por seu pacifismo e por sua origem judaica, Einstein era severamente perseguido pelos nacionalistas, pessoal que viria a se tornar futuramente os nazistas. Principalmente depois que Albert se tornou mundialmente famoso quando o Times de Londres anunciou seu sucesso com a nova teoria da gravidade. Em 1920, durante uma de suas aulas em Berlim, há um incidente com manifestações antissemitas, o que levou Einstein a deter-se com mais atenção aos fatos que então ocorriam na Alemanha. Em 1921, Einstein acompanhava uma delegação sionista até a Palestina. Ele propõe para a Palestina um estado baseado no modelo suíço, onde muçulmanos e judeus poderiam viver lado a lado em paz. Sendo um físico famoso, Einstein participa numa campanha de angariação de fundos para a Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele apoia o plano de uma universidade onde judeus de todo o mundo possam estudar sem serem vítimas de discriminação. Recebeu o Nobel de Física em 1921 também pela explicação do efeito fotoelétrico. No entanto, o prêmio só foi anunciado em 1922. Einstein receberia a quantia de 120 mil coroas suecas. Einstein não participou da cerimônia de atribuição do prêmio, pois encontrava-se no Japão nessa época. Ao longo de sua vida, Einstein visitaria diversos países, inclusive alguns da América Latina, com o Brasil incluso nisso. Daqui a pouco eu conto como foi a visita de Einstein aqui no Brasil. Entre 1925 e 1928, Einstein foi presidente da Universidade Hebraica de Jerusalém, que ele mesmo ajudou a financiar. Em 1933, Adolf Hitler chega ao poder na Alemanha. Einstein, judeu, encontrava-se agora em perigo. E avisado por amigos de que havia planos para seu assassinato, ele foi aconselhado a fugir. Em 7 de outubro de 1933, Einstein parte do porto de Southampton num navio para os Estados Unidos, onde passou a morar até o fim de sua vida. Bom, como eu falei, Einstein teve uma visita no Brasil. Como é que foi isso? Sim, o Albert Einstein esteve aqui no Brasil durante a sua viagem pela América Latina nos anos de 1925 e 1926. Além do Brasil, Einstein visitou também o Uruguai e a Argentina. Mas é lógico que ele gostou mais do Brasil. Com certeza. Porque entre Uruguai, Argentina e Brasil, né? Ganhamos e convenhamos. Ficou hospedado aqui no Hotel Glória e gostou muito de goiaba, uma fruta que foi servida a ele no café da manhã. Em 21 de março de 25, passou pelo Rio de Janeiro, onde foi recebido por jornalistas, cientistas e membros da comunidade judaica. Visitou o Jardim Botânico e fez o seguinte comentário por escrito para o jornalista Assis Chateaubriand. O problema que minha mente formulou foi respondido pelo luminoso céu do Brasil. Tal afirmação dizia respeito a uma observação do eclipse solar registrada na cidade cearense de Sobral por uma equipe de cientistas britânicos liderada por Sir Arthur Stanley Eddington, que buscava vestígios que pudessem comprovar a teoria da relatividade. Até então, mera especulação. O engraçado é que Albert Einstein nunca chegou a visitar a cidade de Sobral, apesar dessa importância. No dia 6 de maio, Einstein visitou o então presidente da República, Arthur Bernardes, além de alguns ministros. Seu programa turístico-científico no Brasil incluiu diversas visitas a instituições como o Museu Nacional, a Academia Brasileira de Ciências e o Instituto Oswaldo Cruz, e duas conferências, uma no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro e outra na Escola Politécnica do Largo de São Francisco, a atual Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Através das ondas da rádio Sociedade, criada em 1923, Einstein proferiu em alemão uma mensagem à população que foi traduzida pelo químico Mário Saraiva. Nessa mensagem, o cientista destacou a importância dos meios radiofônicos para a difusão da cultura e do aprendizado científico, desde que utilizados e preservados por profissionais qualificados. Você já pensou o que Einstein falaria de hoje em dia nós termos os podcasters? Acho que ele ficaria doidinho. Einstein deixaria o Rio no dia 12 de maio. Esta sua visita foi amplamente divulgada pela imprensa e influenciou na luta pelo estabelecimento de pesquisa básica para a difusão das ideias da física moderna no Brasil. Deixando o Rio, o já famoso físico alemão enviou do navio uma carta ao Comitê Nobel. Nesta carta, ele sugeria o nome do Marechal Cândido Rondon para o Nobel da Paz. Einstein teria se impressionado com o que se informou sobre as atividades de Rondon em relação à integração de tribos indígenas ao homem civilizado sem o uso de uma arma de fogo ou qualquer outra coisa do tipo. Tal prêmio Nobel acabou sendo concedido a Rondon em 1957 devido a uma indicação do Clube dos Exploradores de Nova York, mas é claro que a indicação de Einstein também foi levada em consideração nessa história. Albert Einstein na cultura popular. Além daquele famoso retrato da língua de fora, né, que eu já falei agora há pouco no Curioso Nerds, a figura de Einstein é uma das mais conhecidas do meio científico. Aquele cabelo bufante de quem parece que tomou um choque, a carinha rechonchuda, o bigodão. Cara, é impossível você olhar para a cara do Albert Einstein e não reconhecer ele. Com certeza é uma das figuras mais admiradas do meio científico. Inclusive, o Einstein já foi figurado em diversos filmes, diversos desenhos, muitas vezes em desenhos animados, quando precisam que um personagem pareça ser inteligente, botam ele com a cara do Albert Einstein. Por exemplo, o gênio no filme Aladdin e os 40 Ladrões, ele tem uma certa canção que o gênio começa a falar sobre o pai do Aladdin, e na hora que ele fala que eles precisam ter mais relatividade, ou seja, uma relação maior, com que cara vocês acham que o gênio está? Com a cara do Albert Einstein, com certeza. Um outro filme que eu me lembro também de alguém personificando Einstein foi no filme Scooby-Doo 2, Monstros à Solta, que numa determinada hora o Salsicha e o Scooby encontram uma espécie de geladeira cheia de produtos químicos e cada vez que eles tomam um eles viram uma pessoa diferente. Eis que o Scooby toma um determinado frasco e ele fica com a cara do Albert Einstein, aquele cabelo, bigodão no focinho, ficou muito engraçado. Agora, houveram filmes que retrataram Albert Einstein, ou pelo menos apareceu o Albert Einstein como Albert Einstein mesmo, não alguém personificando ele. Um primeiro filme a fazer isso chamava-se Jovem Einstein. Foi feito em 1988 e dirigido pelo comediante australiano Yahoo Serious. A sinopse desse filme diz o seguinte: Albert, justamente o próprio Yahoo Serious, acidentalmente descobre como dividir átomos enquanto tentava colocar bolhas de cerveja na cerveja caseira que seu pai fazia numa fazenda de maçãs na Tasmânia. Com a famosa equação nas mãos, E igual a MC ao quadrado, ele vai para a Austrália para patenteá-la. No caminho, ele encontra o vilão, representado por John Howard, que eventualmente rouba a fórmula de produzir bolhas. Ele também encontra a bela e brilhante Marie Curie, não sei como é que se pronuncia, que é a vencedora do Prêmio Nobel, que descobriu a radioatividade, que no filme é representada por Lee Clésio. E ele passa por muitas aventuras excitantes antes de retornar triunfante para a Tasmânia. É lógico que esse filme é uma comédia e não representa a vida de Albert Einstein, mas é um filme interessante que, se vocês quiserem ver, vai ter um link aqui embaixo para procurar por esse filme. Um segundo filme que representou Albert Einstein como Albert Einstein mesmo foi o filme Bill e Ted, Dois Loucos no Tempo, de 1991. No filme, o Bill e Ted morrem e, depois de conseguirem derrotar a morte em diversos jogos, eles tentam angariar a ajuda de alguma pessoa inteligente para que eles pudessem arrumar, vamos dizer, ajuda para derrotar os robôs do mal que tinham sido colocados no lugar deles. Então eles vão até o céu, até o paraíso, para procurar pelas pessoas mais inteligentes do universo. E é óbvio que entre os tais inteligentes estava Albert Einstein, com certeza. Um terceiro filme que também mostrava o nosso querido e notório nerd é A Teoria do Amor, de 1994. Nesse filme, Albert Einstein, além de genial físico, é também um gênio casamenteiro. O Albert Einstein, no caso, ele é interpretado por Walter Matthau. Com a ajuda de seus colegas cientistas, tenta fazer com que a sua sobrinha, Katherine Boyd, interpretada por Meg Ryan, uma brilhante aluna na faculdade de Princeton, se apaixone pelo amável mecânico Ed Walters, que foi interpretado no filme por Tim Robbins. Para isso, ele tenta caracterizar Ed como um cientista e, ao mesmo tempo, tenta convencer Katherine que a vida não é tudo sobre números, mas que o coração também conta. Claro que esse filme também não é uma caracterização perfeita sobre o Albert Einstein, porque, afinal de contas, Albert Einstein nunca teve uma sobrinha, quanto mais com o nome de Katherine Boyd. Um dos colegas cientistas dele, Kurt Gödel, era tímido e introvertido, contrariamente ao seu homólogo no filme ficcional. O filme dá a impressão de que Einstein e seus amigos estavam todos na mesma idade, que os colegas de Einstein eram todos cientistas da mesma idade, quando na realidade Einstein tinha amigos de 17, 30, até 40 anos mais jovens do que ele. Na vida real, Louis Barbeguer morreu em 44, muito antes do período em que o filme se passa. Outro filme em que mostra uma caracterização de Einstein é no filme AI, Inteligência Artificial. Nesse filme, o robozinho, né, que é o garoto que é o protagonista do filme, ele precisa perguntar para alguém a respeito da fada azul que ele tanto queria saber. O robô gigolô, que acabou ajudando o garoto da metade do filme para frente, levou ele então na cidade para que eles pudessem perguntar ao Doutor Saber, que nada mais é que uma espécie de cabine telefônica misturada com Google e Wikipedia. E você podia fazer perguntas para o tal Doutor Saber, que era uma projeção holográfica com a cara do Albert Einstein. Nesse filme, essa projeção holográfica personificando o Albert Einstein foi dublada por Robin Williams. Um outro filme também que fez uma homenagem ao Albert Einstein foi Uma Noite no Museu 2, de 2009. Nesse filme, o protagonista Lawrence Daley, interpretado por Ben Stiller, precisava, num determinado momento do filme, decifrar um enigma. Então, ele precisava de alguém inteligente que pudesse dar a ele essas respostas. Quem que ele foi buscar? Os bonequinhos cabeça de mola de Albert Einstein, que eram vendidos na loja de presentes do museu. Como o museu todo tinha ganhado vida, é óbvio que os pequenos Einsteinzinhos também eram inteligentíssimos. Quem deu voz aos bonecos do Einstein foi Eugene Levy. Algumas frases e pensamentos atribuídos a Albert Einstein. A imaginação é muito mais importante que o conhecimento. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A tradição é a personalidade dos imbecis. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. O nacionalismo é uma doença infantil, é o sarampo da humanidade. E essa frase é uma das minhas favoritas. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Eu adoro essa frase, eu não sabia que ela era do Einstein, mas tudo bem, adorei essa frase. Aí vocês podem pensar, porra, mas será que o Albert Einstein falou em português para fazer tanto sentido? Não, é que sucesso, success, em inglês, e trabalho, work, claro, vem depois de success no dicionário. Então, por acaso, coincidiu de sucesso e trabalho em português também serem palavras nessa ordem no dicionário. Outras frases de Einstein. Os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z, sendo que trabalho é X, Y é o lazer e Z é manter a boca fechada. Muito bom essa. Outra frase do Einstein. Se minha teoria da relatividade estiver correta, a Alemanha dirá que eu sou um alemão e a França me declarará um cidadão do mundo. Mas se não estiver, a França vai dizer que eu sou alemão e os alemães vão dizer que eu sou judeu. Outra. Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado. Nenhum cientista pensa com fórmulas. Nenhum homem realmente produtivo pensa como se estivesse escrevendo uma dissertação. Deus não joga dados. Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas, no que se respeita ao universo, ainda não adquiri certeza absoluta. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Um homem erudito é um descobridor de fatos que já existem, mas o homem sábio é o criador de valores que ainda não existem e que ele faz existir. Cara, adorei essas frases do Albert Einstein. Bom, crianças, com isso eu vou me despedir por aqui. Espero que eu tenha dado a vocês bastante material para conhecimento. É lógico que os links para os textos e fontes que eu usei para esta e para a Nerd estarão aqui embaixo, nos links relacionados. E vida longa e próspera!
It all started with a big bang. It's expanding ever outward, but one day it will pause and start to go the other way. Collapsing ever inward, we won't be here, it won't be heard. Our best and brightest figure, that it'll make an even bigger bang. Been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Carter, Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.